Um político que começou a carreira cedo, lá nos anos 70. Um político discreto, que ajudou a elaborar a atual Constituinte do Brasil e que ganhou grande projeção ao ser eleito vice-governador nos anos 90, cargo a partir do qual chegou ao comando do estado mais populoso do Brasil. Um político que já tentou ser presidente, já chegou ao segundo turno, mas que em sua última investida fracassou de forma retumbante. Um político que estava assim meio comendo pelas beiradas, sem grandes planos nacionais, mas que agora se tornou peça central na formação de alianças para a disputa de poder do país nas eleições de 2022. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 14 de dezembro de 2021, dia em que você pode achar várias informações de bastidores nos portais de notícia sobre um tema que vem movimentando a preparação para as eleições de 2022. A possibilidade de uma aliança entre o principal líder do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e um tucano histórico, Geraldo Alckmin.
O PT de Lula e o PSDB de Alckmin protagonizaram as eleições presidenciais brasileiras de 94 a 2014, ou seja, foram 20 anos de uma polarização que só foi quebrada com a ascensão de Jair Bolsonaro e da extrema-direita no final da década passada.
Lula e Alckmin chegaram até a disputar diretamente as eleições presidenciais, lá em 2006, quando o petista derrotou o tucano no segundo turno daquelas eleições. Mas o que é que esses dois estão fazendo juntos agora? Bom, eles ainda não estão juntos, mas a cada dia que passa, as chances de eles ficarem juntos aumentam. Lula como candidato a presidente pelo PT em 2022 e Alckmin como seu vice, só que não pelo PSDB, mas por outro partido que ele ainda não escolheu.
É uma situação inusitada, uma situação que, quando foi tornada pública, pouca gente achou que poderia avançar. No comecinho de novembro, a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, publicou uma nota que revelava uma conversa de bastidor. Era uma conversa que envolvia integrantes do PT, o Partido dos Trabalhadores, e do PSB, o Partido Socialista Brasileiro.
O PSB, em São Paulo, já foi próximo dos tucanos. Um dos seus integrantes foi vice do Alckmin no governo paulista, aliás. Trata-se do Márcio França, que até virou governador quando o Alckmin foi disputar a presidência em 2018. Mas antes da gente explicar o que está acontecendo nos bastidores, onde entra o Márcio França e outros atores políticos nessa história, vale destacar que logo que a notícia veio a público, o Alckmin piscou para o Lula.
Numa declaração a jornalistas, o tucano disse que ficava muito honrado com a lembrança do seu nome e deixou as portas abertas, afirmando que a política precisa ser feita com civilidade, com quem tem apreço pela democracia, nas palavras dele. O Alckmin estava aí colocando o Lula nesse campo, no campo democrático, diante de uma realidade brasileira em que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, flerta com a ruptura institucional. O Lula, por sua vez, também piscou.
Quando eu fui presidente da República, eu tive uma extraordinária relação com o Alckmin. Eu tive uma extraordinária relação com o Serra. Eu tive uma extraordinária relação com a Ieda Cruz. Eu tive uma extraordinária relação com o Rigoto, porque eu não fazia diferença na minha relação com os entes federados. Eu não queria saber de que partido que era a pessoa. Então, o Alckmin, eu tive uma extraordinária relação. O Alckmin foi um governador responsável aqui em São Paulo. Ele está numa definição de partido político, nós estamos num processo de conversar. Vamos ver se a hora que eu definir se é candidato ou não, se é possível a gente construir uma aliança política. Eu preciso primeiro saber qual é o partido que o Alckmin vai entrar. Mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições. E quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país.
Aí o Lula, numa entrevista à Rádio Gaúcha, no finzinho de novembro, ele cita vários nomes de governadores com quem se relacionou quando era presidente e também deixa as portas abertas, assim como fez o Alckmin. Esses e outros movimentos transformaram uma eventual chapa entre os adversários históricos numa possibilidade real.
Geraldo Alckmin começou sua carreira política aos 19 anos, quando foi eleito vereador de Pindamonhangaba. Depois ele virou prefeito da cidade do interior paulista, virou deputado estadual, foi deputado constituinte, ajudou a fundar o PSDB, um partido formado por dissidentes do MDB. E nos anos 90 foi eleito vice-governador na chapa do também tucano Mário Covas.
O Alckmin virou governador a partir desse cargo de vice, após a morte do Covas em 2001. Um ano depois, ele se candidatou à reeleição e venceu com os próprios votos em São Paulo. Naquele mesmo ano de 2002, Lula virou presidente, depois de várias tentativas frustradas. Quando o petista se candidatou à reeleição em 2006, o Alckmin fez sua primeira tentativa de chegar ao comando do país.
Lula e Alckmin foram para o segundo turno e o embate entre os dois foi feio. No primeiro debate, na segunda etapa da disputa, o tucano foi para cima do petista. Tava num tom acima do que costumava adotar. O tema da corrupção estava forte. O Lula já tinha passado pelo Mensalão, petistas eram alvo da Polícia Federal e o Alckmin explorou isso. O Lula tentou rebater, citando também suspeitas contra o PSDB.
Primeiro, Lula, não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado, denunciado pelo Procurador da República, tenho 32 anos de vida pública honrada.
O escândalo do... Aí o Alckmin no debate da TV Bandeirantes, na largada do segundo turno. Eu estava lá nesse dia, e a atitude do Alckmin chamou a atenção de todo mundo no estúdio.
69 pedidos de CPI foram engavetados. A que preço eu não sei. Eu sei que a maioria do governo não permitiu que nenhuma. Ao contrário do meu governo, que não movimentei um dedo para impedir nenhuma CPI. E se quiserem fazer mais, podem fazer. Porque eu sou...
Aí o Lula respondendo para o tucano, citando as CPIs que não avançavam no governo paulista quando o Alckmin era governador. O Alckmin perdeu aquela eleição. Teve até menos votos no segundo turno do que havia tido no primeiro turno. PT e PSDB estavam cada vez mais polarizados. E esse clima de ataques mútuos com certeza vai ser resgatado pelos adversários caso essa chapa Lula-Alckmin se concretize para 2022.
Mas o que falta para essa chapa sair? A resposta é muita coisa. O primeiro movimento é a saída do Alckmin do PSDB. O ex-governador, que depois da derrota para o Lula na eleição presidencial voltaria a comandar o estado de São Paulo de 2011 a 2018, estava pensando agora em de novo sair candidato a governador. O problema é que ele perdeu todo o espaço no PSDB. E essa perda de espaço se deu por causa da ascensão de um afiliado político dele, o João Dória.
O Dória foi eleito prefeito paulistano em 2016 e depois governador em 2018, quando o Alckmin tentou pela segunda vez virar presidente. O Dória praticamente sabotou a candidatura presidencial do colega de PSDB e antigo padrinho político. Isso ocorreu pelo voto Bolsodória. No primeiro turno, os aliados de Dória estimularam esse voto, que era em Dória para governador e em Bolsonaro para presidente. No segundo turno, a campanha Bolsodória ficou escancarada, já que o Alckmin já estava fora.
O fato é que o Alckmin acabou abandonado. Terminou aquela eleição de 2018 apenas em quarto lugar. Não teve nem 5% dos votos. Foi o pior desempenho do PSDB em eleições presidenciais. Aquele lugar de destaque, de unir os votos antipetistas, tinha sido tomado pela extrema-direita do Bolsonaro. Os tucanos amargavam seu maior fracasso nacional, mas ainda mantinham a base paulista.
Como a gente já disse, o plano inicial do Alckmin era sair para governador de novo em 2022, mas o PSDB, sob o comando do Dória, tinha outros planos. Lançar o vice Rodrigo Garcia. Então o Alckmin já estava procurando um partido quando veio a possibilidade da chapa com o Lula.
Aí a gente entra nos entraves dessa chapa, que é a formação dos palanques estaduais. A conversa começou lá com o PSB do Márcio França, e o Márcio França tem um interesse: tirar o Alckmin da disputa pelo governo paulista para que ele mesmo, Márcio França, tenha mais chance de conquistar o cargo em 2022.
Com o Alckmin no PSB, essa conversa com o Lula ficaria até mais fácil. Afinal, o PSB é um partido que está alinhado mais à esquerda, que já foi aliado do PT em várias eleições. Mas aí tem um problema. O Márcio França também quer que o Fernando Haddad, do PT, abra mão da candidatura ao governo de São Paulo. Está aí um primeiro nó, um nó que se reproduz também em outros palanques estaduais envolvendo PT e PSB.
Então o Alckmin está vendo alternativas. Para viabilizar uma chapa com o Lula sem melindrar o PSB do Márcio França, que está fazendo várias exigências, o Alckmin tem opções como o Solidariedade. O partido do Paulinho da Força já chamou o tucano para entrar nos seus quadros. Essa é uma definição, porém, que pode ser adiada até abril de 2022, que é o prazo para filiação de quem quiser ter o nome na urna em outubro.
Tem também um outro nó, que é um nó atado dentro do PT. Muitos petistas veem Alckmin como um representante da direita neoliberal, alguém demasiado conservador para estar do lado do Lula. E isso no momento em que o Lula aparece com folga na liderança das pesquisas de intenção de voto.
Então tem muito petista que faz o seguinte cálculo. É concessão demais abraçar um adversário histórico do partido diante de um cenário tão favorável para o Lula em 2022. Um adversário histórico, aliás, que tem muito pouco a acrescentar em termos de voto. Por que não uma chapa com o Flávio Dino, governador do Maranhão, filiado ao PSB? Por que não uma chapa com o Celso Amorim, petista que já foi ministro das Relações Exteriores e da Defesa?
O Lula, por sua vez, tem demonstrado que aposta numa aliança que caminhe para a centro-direita. É um cálculo que leva em conta o antipetismo, que está presente tanto entre os apoiadores do Bolsonaro quanto nos candidatos da chamada Terceira Via. É um cálculo que leva em conta a possibilidade de uma nova união entre setores políticos da direita e setores da elite econômica contra o seu nome e contra o PT. Alckmin seria o antídoto a isso, ou pelo menos alguém que pudesse amenizar o antipetismo. Um nome que daria a ideia de uma tentativa de formação de uma frente contra o bolsonarismo e suas ameaças antidemocráticas.
Os petistas mais desconfiados rebatem, dizendo que o Alckmin poderia ser uma espécie de cavalo de Troia, alguém para assumir o governo no caso do Lula desagradar a elite econômica e ser derrubado. Esses petistas lembram do impeachment da Dilma Rousseff, de 2016.
Nesse debate ainda surgem outros argumentos. Um deles é que a Dilma caiu pelo Congresso para o vice Michel Temer, do MDB, assumir com uma agenda liberalizante. Mas poderia ter caído com uma cassação completa da chapa se tivesse um vice de esquerda. Isso porque lá em 2016 a oposição ficou na dúvida se investia no impeachment no Congresso ou na cassação da chapa via Tribunal Superior Eleitoral.
Há um fato concreto no meio de todo esse vai-vem de argumentos. Quando Lula e outros candidatos do PT se candidataram em uma chapa pura de esquerda, perderam. Em 1989, o Lula perdeu com o José Paulo Bisol, do PSB, na vice. Em 1994, o Lula perdeu com o também petista Aloysio Mercadante, na vice. Em 1998, o Lula perdeu com o Leonel Brizola, do PDT, na vice. Em 2018, Fernando Haddad perdeu com Manuela Dávila, do PCdoB, na vice.
Lula ganhou em 2002 com o empresário José Alencar na vice. O Alencar era afiliado ao PL, o Partido Liberal que agora abriga o Bolsonaro. O Lula se aliou a um empresário e fez concessões abertas ao mercado, com sua carta ao povo brasileiro. O Lula ganhou em 2006 de novo com José Alencar como vice. O empresário estava no PRB, partido ligado à Igreja Universal. Dilma ganhou em 2010 e 2014 com o Temer, do MDB, na vice.
Esse histórico diz alguma coisa sobre o futuro? Não necessariamente, mas são questões que vão ser levadas em conta nas definições do lado do PT. Já do lado do Alckmin, o fato de estar de novo em evidência no debate sobre o comando do país tem sido relevante para o ex-governador, especialmente depois do que aconteceu em 2018, quando ele e o PSDB foram atropelados pelo bolsonarismo no protagonismo nacional.
O Teto de Gastos completa 5 anos nessa quarta-feira. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, vamos voltar para 2016, no governo de Michel Temer, o vice que tinha acabado de assumir o poder depois do impeachment da Dilma. Conta pra gente por que o teto foi criado e quais eram os objetivos.
Bom, primeiro a gente precisa lembrar qual era o contexto daquela época. Não só tinha acabado de acontecer o impeachment, mas o Brasil estava, assim como hoje em dia, em uma crise econômica muito forte, que tinha começado ali em 2014 e 2015. Muitos economistas atribuíam boa parte dessa crise à piora das contas públicas no Brasil, e por tabela, identificavam como um dos problemas econômicos centrais do país um nível de gasto público muito alto e ineficiente que precisava ser cortado. O governo Temer assumiu o poder com essa proposta de tentar arrumar as contas públicas e promover reformas para tentar incentivar o investimento privado para ver se o país voltava a crescer. E aí que entra o teto de gastos. Foi uma medida pensada para tentar reverter essa piora nas contas públicas ao colocar um limite em quanto o governo poderia gastar. Esse limite, então, foi aprovado e promulgado faz 5 anos e começou a valer na virada para 2017. Resumindo, a ideia era essa: melhorar as contas do governo, melhorar o gasto público no geral e, com isso, diminuir o risco de investir no país, e aí os juros iriam cair e o setor privado voltaria a ter confiança para investir no Brasil.
E, Marcelo, como o teto é visto por economistas agora, 5 anos depois?
Olha, o teto sempre foi um assunto de bastante discordância entre economistas. Mesmo aquela avaliação inicial que o governo Temer adotou em 2016, de que era momento para cortar gastos, nunca foi um consenso. Eu conversei agora com 4 economistas sobre esses 5 anos do teto e dá para ver mesmo que as visões variam bastante. Tem quem pense que, no fim, o teto teve bons resultados porque ajudou a estancar a sangria das contas públicas e levou a uma redução dos juros. Tem também quem pense que o teto foi um fracasso porque não levou ao crescimento econômico e não melhorou a eficiência das despesas públicas. Mas um ponto que surgiu em comum é que essas manobras que foram feitas agora na PEC dos precatórios, que basicamente furou o teto para 2022, minaram bastante a credibilidade da regra. Ou seja, mesmo que o teto continue existindo no papel, e está assim na Constituição, como o governo e o Congresso fizeram esse furo no teto, é muito difícil acreditar que ele vai ser seguido normalmente a partir de agora, porque a existência dele não foi suficiente para impedir que ele fosse furado nesse momento. Então, o clima geral é que, para 2023, a gente vai ter que discutir como sociedade o futuro das regras fiscais no Brasil, seja com o teto, sem o teto ou com qualquer outra regra fiscal que possa vir a ocupar esse lugar.
Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. Lembrando que a gente não tem hoje o comentário internacional, porque o repórter especial João Paulo Charlot está de férias.
Dos caminhos de uma possível chapa Lula-Alckmin aos 5 anos do teto de gastos, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissek e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!